Revista Balbúrdia, revista de divulgação científica dos discentes do PIEC-USP.
Essa é a leitura do texto da sessão Espaço Aberto, O Eco das Escolas Silenciadas, a Luta pela Educação e Inclusão. Escrito por Douglas Manuel Antônio de Abreu Pestana dos Santos. Leitura realizada por Marília Soares. Audiodescrição da imagem. A imagem mostra uma aula ao ar livre, sob a sombra de uma grande árvore. Uma professora ensina um grupo de crianças apontando para a letra A, escrita em um quadro negro. As crianças estão sentadas em bancos de madeira, observando atentamente. Ao fundo, há uma construção simples com telhado de palha, reforçando o cenário rural. A cena transmite a valorização da educação mesmo em contextos com poucos recursos. Legenda da imagem. Francisca Xavier, uma ex-escravizada alfabetizando crianças em uma sala improvisada ao ar livre, com lousa apoiada em cavalete sob a sombra de uma árvore, em frente a uma casa de taipa. Representação artística do início da escolarização. Fonte: imagem gerada por inteligência artificial Manus IA. O ano era 1879. O Brasil transitava entre as contradições do sistema escravagista e os primeiros movimentos abolicionistas, enquanto a educação permanecia um privilégio restrito a uma elite socialmente dominante. No pequeno vilarejo de Santo Amaro, uma mulher negra, de olhar penetrante e postura resoluta, desafiava as barreiras impostas pela sociedade colonial. Francisca Xavier, uma ex-escravizada, via na educação a única via legítima para a emancipação da sua gente. Com poucos recursos, além de sua determinação inabalável e alguns livros legados por um padre progressista, ela iniciou uma escola clandestina voltada para as crianças que, como ela um dia fora, eram privadas do direito ao aprendizado formal. A escola improvisada, em uma estrutura de barro e coberta por telhas de sapê, surgiu à margem de um engenho de açúcar. No início, seus alunos eram poucos, filhos de lavradores e ex-escravizados que, sob o risco da repressão, compareciam às aulas em silêncio. A iluminação precária das lamparinas tornava os estudos noturnos um ato de subversão, e o aprendizado ali realizado adquiria contornos de resistência. Francisca não apenas alfabetizava, mas ensinava sobre a dignidade, a ancestralidade e os direitos negados ao seu povo. Ela entendia que a formação acadêmica deveria caminhar lado a lado com a construção de uma identidade coletiva forte, capaz de enfrentar as estruturas excludentes. Com o tempo, a escola improvisada de Francisca começou a crescer. O boca a boca se espalhou e novas crianças passaram a frequentar as aulas. Algumas vinham de longe, cruzando campos e rios para ter acesso àquele espaço de aprendizado. A cada dia, a estrutura precária se mostrava insuficiente para comportar tantos alunos, e Francisca buscava meios de adaptar o local para atender melhor a demanda crescente. Não foram poucas as dificuldades. O preconceito ainda era um empecilho presente. Muitos acreditavam que crianças negras não deveriam aprender a ler e escrever, pois temiam que a educação se tornasse uma ferramenta de insubordinação. Entretanto, Francisca sabia que o conhecimento era a única chave capaz de abrir as portas do futuro para aquelas crianças. Com dedicação incansável, ela continuou seu trabalho, ensinando com amor e resistência. O tempo trouxe novos alunos, e com eles novos desafios. João Batista, uma criança de 10 anos que passara a infância na lavoura, tornou-se símbolo dessa nova geração que buscava libertar-se das amarras do passado. Seu pai, um homem que ainda sentia o peso da servidão, hesitava em permitir sua ida à escola, mas Francisco convenceu de que o conhecimento era o único patrimônio que jamais poderia ser confiscado. João demonstrou um talento incomum para as letras e os números e sua dedicação inspirou outras crianças a buscar a mesma oportunidade. A notoriedade da escola de Francisca rapidamente alcançou Salvador. Um jornalista abolicionista, ao tomar conhecimento de sua história, publicou um artigo em um importante periódico. A matéria, embora celebrada nos círculos progressistas, despertou a ira dos senhores de engenho. Para eles, uma população negra educada representava uma ameaça à manutenção da ordem colonial. Cartas anônimas com ameaças começaram a circular pelo vilarejo e rumores sobre represálias iminentes se espalhavam entre os pais dos alunos. Francisca, no entanto, recusou-se a ceder ao medo, pois sabia que recuar significaria sucumbir ao sistema que desejava perpetuar a ignorância. Em 1887, a poucos meses da assinatura da Lei Áurea, a violência finalmente se materializou. A escola foi incendiada durante a noite, seus poucos livros consumidos pelo fogo, seus bancos reduzidos a cinza. Na manhã seguinte, ao encontrar seus alunos aguardando-a entre os escombros, Francisca entendeu que a sua missão não terminaria ali. Determinada a não permitir que as chamas apagassem a esperança, improvisou um espaço de aprendizado sob a copa de uma árvore centenária. Com carvão e pedaços de madeira, reergueu sua sala de aula, provando que a educação verdadeira sobrevive mesmo sob as condições mais adversas. A escola renasceu com ainda mais força. As crianças voltaram e novos apoiadores se juntaram à causa. Mulheres da comunidade ajudaram a confeccionar bancos improvisados, enquanto pais contribuíam trazendo livros e materiais. A solidariedade crescia junto à certeza de que aquele trabalho não poderia ser apagado pelas forças opressoras. João Batista cresceu, migrou para Salvador e tornou-se professor. Inspirado por sua mestra, abriu uma escola para jovens negros, levando adiante o legado de resistência e valorização da identidade. O exemplo de Francisca se multiplicou em novas iniciativas clandestinas, onde homens e mulheres, impulsionados por sua coragem, passaram a ensinar e a lutar pela dignidade de seu povo. Décadas depois, a memória de Francisca foi preservada na comunidade, sua escola tornou-se um símbolo de luta e muitos daqueles que por ela passaram tornaram-se lideranças educacionais, intelectuais e ativistas que transformaram a realidade da educação no país. O Brasil avançou, mas as marcas da exclusão educacional permaneceram inscritas na estrutura social do país. O eco das palavras de Francisca ainda ressoa nas salas de aula contemporâneas, cada vez que um professor se recusa a desistir de seus alunos, cada vez que uma criança de periferia supera as barreiras do preconceito e do abandono estatal para alcançar um futuro digno. Hoje, o legado de Francisca Xavier materializa-se nas políticas afirmativas, nos programas de alfabetização para adultos e nas instituições que reconhecem a importância da diversidade na construção do conhecimento. A inclusão não é um favor, mas um imperativo histórico de justiça. O direito à educação é um compromisso irrevogável, um dever coletivo que não pode ser negligenciado. Enquanto houver escolas que acolhem os marginalizados, enquanto houver professores que desafiam os limites impostos pela desigualdade, a memória de Francisca Xavier permanecerá viva. Em cada livro folheado por mãos ansiosas, em cada lápis deslizando sobre uma folha em branco, em cada sala de aula onde se plantam sonhos e esperanças, ela estará presente. O eco de sua luta não será silenciado, pois a educação, quando acessível e libertadora, é a verdadeira chama que ilumina os caminhos da transformação social. A história de Francisca Xavier não pertence apenas ao passado. Ela vive em cada professor que resiste, em cada estudante que desafia as estatísticas, em cada comunidade que luta por um ensino mais justo. O aprendizado não pode ser destruído, e o legado da resistência educacional continua a moldar os caminhos do futuro. Audiodescrição da foto do divulgador. Douglas é um homem negro, de barba do tipo cavanhaque, possui cabelos pretos de corte baixo. Está usando uma camisa branca lisa, cujo fundo da sala indica a placa da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Douglas Manuel Antônio de Abreu Pestana dos Santos. É pesquisador em tempo integral, eterno aprendiz. Instagram, @dpestanamente.